Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contactos, este podcast sobre fotografia e vídeo. Eu sou João Paulo e muito bem-vindos a mais um episódio. Olá, Ruben.
Olá, olá.
Desta vez não me esqueci de dizer olá, Ruben.
Já estás castigo, hoje estou a ler a bio.
E, pois é, mas eu leio com todo o gosto, não tenho problema nenhum. Não há problema nenhum, sim, eu vou cumprir esse castigo. Foi dito, eu vou cumprir.
Promessa.
É verdade, por isso então, olha, então fazes tu um bocadinho a intro e depois faço eu a bio.
Não, eu não estou preparado, não tenho este treino.
Pois, então vá. Então vamos então revelar, hoje sou eu aqui a revelar aqui a nossa convidada. A Sónia Campos Aires, ela é formadora de TIC em informática há mais de 20 anos e há cerca de 8 anos também é formadora na área de marketing digital e desenvolvimento web. Já conta com 12 anos de experiência em empreendedorismo e tem ajudado outros empreendedores e empresas a expandir os seus negócios através das plataformas online. E para que acredita que isto, ter negócios online, não precisa de ser um bicho de sete cabeças, atualmente também estás a ver um projeto que será lançado muito em breve, direcionado a empreendedores que procuram alavancar os seus negócios digitais de forma simples, mas também igualmente profissional. Por isso, Sónia, muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigado por teres aceito.
Bem-vinda, Sónia.
Olá. Antes de mais, muito grata pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje também a partilhar aqui um bocadinho sobre, pronto, algumas ideias sobre a área do marketing digital e sobre a área das plataformas digitais que estão tão presentes no nosso dia-a-dia.
E que ainda são um bichinho de sete cabeças para muita gente, não é? Isto não é uma coisa assim tão linear quanto muitos pensam, não é?
É verdade. As pessoas veem muito isto na perspectiva do utilizador e utilizam muito as redes sociais e consultam muitos sites, mas depois quando precisam de utilizar de facto as plataformas para promover os seus negócios, para promover os seus hobbies, já começam aqui a entrar algumas areias na engrenagem, a achar que de facto é isto, ter um site é muito complicado, é muito difícil fazer, é muito difícil estar nas redes sociais, é muito difícil produzir conteúdo, mas não tem que ser assim, em boa verdade. E cada vez mais é importante que as pessoas percebam que sim, isto do digital e do online veio para ficar. Estar presente ou não estar presente pode fazer toda a diferença nos nossos negócios e, portanto, é uma área que, efetivamente, com mais à vontade ou menos à vontade, eu recomendo que apostemos.
Eu vou já agarrar aí nessa questão do site que estava a falar, porque é uma questão que também com as redes sociais tem se colocado muitas vezes nas comunidades, não concretamente também na nossa, de fotografia e também de vídeo, que é, estando atualmente o mundo tão centrado nas redes sociais, ainda faz sentido a um fotógrafo ou um videógrafo ter a sua página pessoal ou portfólio?
Olha, João, é assim, eu sou da opinião que nós devemos ter sempre o nosso site, porque em boa verdade é o único sítio em que eu tenho total controle da minha informação, quer na forma. Portanto, posso escolher as cores, posso escolher os formatos, posso escolher se quero uma imagem mais pequena, se quero uma imagem maior, se quero ter mais texto, se quero ter menos texto, quer no aspecto, quer na forma como eu vou disponibilizar tudo aquilo que eu quero disponibilizar. Quando nós falamos das redes sociais, nós temos que ter consciência que, em primeiro lugar, temos que nos sujeitar naturalmente às políticas de utilização. Às regras de utilização e que, se não o fizermos, podemos ser bloqueados, podemos ser banidos e podem acontecer uma série de coisas nesse sentido. Depois, termos também presente que, mesmo quando nós queremos publicar conteúdo, o nosso conteúdo também tem que respeitar aquilo que são as especificidades de cada rede e, portanto, cada rede tem regras próprias que nós temos que, como eu dizia, respeitar. De outra forma, corremos o risco de não podermos lá ter o nosso negócio. E, além do mais, se, por exemplo, acontecer aquilo que aconteceu há um ano e meio, ou quase dois anos, com o grupo Meta, que durante cerca de um dia os serviços deixaram de estar acessíveis, o que é que vai acontecer aos meus clientes? Portanto, como é que eu vou manter os contactos com os meus clientes se eu só estiver ali nas redes sociais? Portanto, eu tenho que pensar no meu negócio online numa perspectiva macro, em que efetivamente eu estou e tenho que estar nas redes sociais porque efetivamente é onde muitas pessoas estão, mas também tenho o meu espaço próprio, que é o meu site, e que no fundo, para quem é de fotógrafos e videógrafos que estamos a falar, seria o equivalente ao estúdio que nós temos, ao estúdio físico, é o espaço online onde as pessoas podem conhecer o meu trabalho, onde me podem contactar, onde eu posso mostrar tudo aquilo que eu faço da forma que eu quero, sem grandes controlos. Ok, portanto, eu sou muito da opinião que os sites continuam a fazer todo o sentido. Por estas razões.
Podemos ser nós próprios, não é?
Não percebi?
É onde podemos ser nós próprios, não é?
Exatamente.
A nossa real identidade está no nosso site e não, se calhar, numa rede social.
Exatamente, ó João, e temos aqui outra questão, é que eu através do meu site, se eu quiser ter mecanismos para ir recolhendo leads ou contactos, para ir criando a minha base de dados de contactos de clientes ou potenciais clientes, eu posso fazê-lo, eu posso ficar com essa lista é minha, eu posso interagir com essa lista, por exemplo, através de email marketing, e portanto está tudo do meu lado, enquanto no caso das redes sociais, está tudo do lado da rede em que eu estou, ou das redes em que eu estou. E no dia que eles decidirem fechar portas, não há muito que eu consiga fazer, a não ser, se eu for a tempo disso, deixar um postzinho a dizer assim: ó malta, olhem, a partir de agora estou na rede A ou na rede B, ou visitem o meu site, ou estou aqui, mas se calhar já não vou a tempo.
Sónia, só aqui uma questão relativamente à questão dos sites. Tendo em conta como estão atualmente os rankings do Google, ainda é possível uma empresa que está a começar agora, criando lentamente conteúdo, ainda é possível chegar a uma posição de página inicial? Estar dentro da
Romano,
lista dos 10?
isto tem tudo a ver, o posicionamento nos primeiros lugares do Google, que no fundo é isso que interessa a toda a gente, não é? Tem muito a ver com o estudo que nós fazemos daquele que é o nosso cliente ideal e daquilo que o nosso cliente ideal procura e da forma como eu posso servir. E a produção de conteúdo para o nosso site, ou para o YouTube, ou até mesmo para as redes sociais de uma forma geral, deve ser sempre pensada, alinhada com aquele que é o público que eu quero atingir. E o público que eu quero atingir e conhecer com detalhe o público que eu quero atingir, não é só fazer aquele exercício básico de criação de persona, é Maria, está na faixa etária dos 45 anos, tem dois filhos, vive no Porto ou vive em Lisboa, etc. Não é apenas isso, é efetivamente eu sentar-me e listar: opa, que problemas é que a Maria tem? Quando ela procura os meus serviços, o que é que ela anda à procura exatamente? Que tipo de perguntas é que ela faz no Google? Que tipo de
Quais são as
soluções
dores,
é que. E exatamente, porque quando nós fazemos esse levantamento exaustivo, é possível nós criarmos conteúdo que responda às perguntas que a minha persona faz ao Google. Porque o Google, ou o Dr. Google, como muita gente gosta de chamar, não é? É o tipo que sabe as perguntas que toda a gente faz. E se nós pensarmos naquilo que é o nosso comportamento de pesquisa no Google, nós quando vamos ao Google, o que é que vamos fazer? Vamos à procura da solução para um problema que nós temos. Seja esse problema eu querer, por exemplo, precisar de comprar um rato novo e ando à procura de alguém que me forneça esse rato, ou eu querer, por exemplo, aprender a fazer fotografia de retrato e estar à procura de uma formação nessa área, ou precisar de um fotógrafo para fotografar um evento que eu vou ter e estar à procura disso. Então, eu tenho que perceber muito bem quem é a minha persona, quem é o meu cliente ideal, para perceber quais é que são as suas dificuldades, os seus problemas e produzir o meu conteúdo e também depois aqui trabalhar o meu negócio para dar resposta a essas dificuldades e a esses problemas. E eu aqui gosto muito de falar é algo que se fala muito quando se fala de marketing, que é a cauda longa. Se nós desenharmos, vamos dizer assim, um gráfico em que vamos imaginar que temos um gráfico do lado esquerdo do gráfico, e aqui estamos em podcast, de ver se eu consigo transmitir bem esta ideia a quem nos está a ouvir. Se nós imaginarmos um gráfico que tem o eixo da esquerda, portanto, o eixo vertical posicionado de 0 a 100, no início da cauda, vamos imaginar que eu faço uma pesquisa por fotografia, ok? 100% das pesquisas, e portanto, até lá em cima, a nossa cauda começa nos 100%. Ok? E se eu me quiser posicionar apenas para fotografia, naturalmente que vai ser muito difícil eu conseguir posicionar nas primeiras páginas do Google. Porquê? Porque muita gente está a querer posicionar-se apenas para fotografia. Agora, se eu de facto fizer aquele estudo aprofundado de persona e começar a nichar, começar a afunilar a minha área de trabalho e começar a dizer assim: ok, eu trabalho com fotografia, mas dentro da fotografia sou especializado nisto, sou especializado naquilo, eu sei fazer isto bem, eu sei fazer aquilo bem. Então agora deixa-me lá ver o que é que as pessoas procuram quando o assunto é este? E eu deixo do posicionamento dos 100% para a fotografia, em que toda a gente está a posicionar, para um posicionamento de nicho, ok? Em que já não há tanta gente a posicionar-se, mas quem procura pelo serviço que eu estou a oferecer, embora seja em número menor, é alguém que é muito mais qualificado. Ok, eu sei que vocês aqui, há alguns episódios, tiveram aqui um colega que era especializado na área de fotografia de jogos, portanto, de eventos de jogos, não é isso?
O João.
Se nós falarmos, por exemplo, neste posicionamento, este é um posicionamento altamente nichado. Quem procura por um fotógrafo nesta área, em primeiro lugar, já sabe exatamente o que é que quer. Okay? Logo por aí é um contacto e é alguém que já está muito mais qualificado em termos do nosso funil de vendas. É alguém okay. que já não está aqui a tentar perceber o que é que anda à procura, que problemas é que tem por aí fora. Uhum. Apesar do número de pesquisas ser muito menor, uhum. a probabilidade de conseguirmos clientes é muito maior. Porque okay. quem vem à procura... Ou seja, em primeiro lugar temos menos concorrência, não é? Não estamos todos a posicionar-nos para o nicho de fotografia de eventos de jogos. Ok? Uhum. E como não estamos todos a posicionar-nos, portanto, há poucas pessoas a posicionar-se, é mais fácil no Google eu posicionar-me nos primeiros lugares porque a concorrência okay. é muito menor.
Okay.
Além Sim. disso, não é? Quem procura por este tipo de fotografia já sabe exatamente o que é que quer.
Sim.
Portanto, há uma maior probabilidade de eu converter aquela pessoa que me chega em cliente.
Sónia, mas, por exemplo, em business to business funciona exatamente da mesma forma? As empresas usam o Google para encontrar este tipo de soluções?
Eu vou dizer assim, Ruben, nós não nos podemos esquecer que as empresas são feitas de pessoas.
Certo, certo.
Ok? E nós temos que pensar, ok, é business to business, mas quem está a fazer as pesquisas não deixam de ser pessoas. E que ferramentas é que as pessoas têm para poder procurar por um produto ou por um serviço okay, que não okay. têm naquele momento, independentemente de ser para fim pessoal ou para fim empresarial? Normalmente okay. é o Google, ok? A menos que, por exemplo, eu queira fazer recrutamento e, por exemplo, não queira utilizar uma empresa de recrutamento, não queira utilizar um site, não vou dar aqui nomes, mas toda a gente sabe quais são, não é, os sites de recrutamento que existem em Portugal, e vou para o LinkedIn. E aí, tipicamente, não é? Portanto, eu já sei que, tipicamente, no LinkedIn eu posso encontrar ofertas de emprego, também posso encontrar oportunidades de negócio, ok? Se estiver, por exemplo, em grupos do LinkedIn específicos de determinadas áreas, posso procurar também por empresas da área de negócio, mas eu diria que, tipicamente, é o Google. O Google, portanto, depois também há quem usa o Bing, mas já o número de utilizadores já é bem menor.
Sim, eu, por exemplo, tenho a ideia que com o LinkedIn até é capaz de ser só uma rede social muito subvalorizada. Não é? Apesar de ter aquela conotação mais formal, mais empresarial, penso que poderá ser uma excelente ferramenta se devidamente bem usada.
Se bem explorada. A questão é que muitas vezes as pessoas utilizam o LinkedIn apenas como mais uma rede. As pessoas, eu aqui refiro-me em particular às empresas, e porque estamos a falar do LinkedIn, que é uma rede que é tipicamente, cuja natureza é mais profissional. As pessoas muitas vezes usam o LinkedIn como uma extensão do Facebook ou do Instagram, e aquilo que publicam no Facebook e no Instagram sai também no LinkedIn sem qualquer preocupação de fundo em adaptar o conteúdo que estão a publicar à rede em questão e efetivamente apresentarem o seu produto ou o seu serviço para quem possa vir a fazer pesquisas. Porque na verdade o LinkedIn, se nós pensarmos bem, não deixa de ser um motor de busca. Eu posso fazer pesquisas no LinkedIn e posso posicionar-me em termos de SEO também no LinkedIn. Uhum. Por isso sim, concordo que é uma rede sobrevalorizada, sim.
E até porque também tem muitas vezes a ver, estamos aqui a falar dessa questão de pessoas publicarem coisas no Facebook que vão logo automaticamente para o LinkedIn e muitas vezes não têm aquele cuidado de perceber que se calhar o público do LinkedIn não é muito o público do Facebook. Não é?
Nem a dinâmica da rede.
Exatamente.
Não é?
Muitas vezes, se calhar, é preciso ter um bocado de cuidado com a maneira como nós comunicamos, não é?
Exatamente.
Com os nossos clientes, porque o Facebook pode ser mais informal que o LinkedIn. Eu pessoalmente tenho um bocado essa ideia, não é? Eu sempre achei o LinkedIn assim um bocado mais formal e por aí também mais profissional. Não é? Mas acho que é uma ferramenta que realmente acho que não está a ser devidamente explorada e eu contra mim falo. Contra mim falo.
Não, mas é mesmo isso, ou seja, as pessoas usam muito o LinkedIn apenas como, e atenção, há exceções, claro, há empresas e há profissionais que estão a trabalhar muito bem o LinkedIn, isto não estamos a generalizar, mas muitas pessoas podiam estar a tirar mais partido do LinkedIn, muito além de ser uma plataforma, ou seja, não usar o LinkedIn só quando precisam de procurar emprego ou de oferecer uma oportunidade de emprego e perceber que efetivamente se tiverem um perfil bem montado, com uma foto profissional, com uma foto de capa que rapidamente permita quem visita o perfil perceber o que é aquela pessoa faz, o que é que ela tem para oferecer, ter as suas qualificações ali também direitinhas, uma apresentação direitinha, que não deixe margem para dúvidas acerca dos serviços que nós podemos esperar daquela pessoa, é também uma ferramenta ótima para conseguir novos negócios, ok?
É logo ali quase um cartão de visita digital.
É isso, sim. Sim, as pessoas veem muito o LinkedIn também como quase um currículo digital. Vão ali, põem ali aquilo que fizeram ao longo dos anos e tal e tal e tal e nunca mais se preocupam com aquilo. Mas o LinkedIn, como qualquer outra rede, precisa de trabalho e precisa de dinâmica e precisa que nós estejamos lá e que estejamos a interagir e que estejamos a mostrar que estamos ativos, ok? Porque esta, no fundo, também é a dinâmica de todas as redes. Elas existem para que nós tiremos partido delas. E como é que nós demonstramos isso? Demonstramos que somos ativos na rede. Partilhamos, comentamos, gostamos. Portanto, é por aí também que a coisa tem que acontecer.
E já estamos aqui a falar desta questão da imagem. Pode-nos já deixar aqui algumas dicas, por exemplo, cuidados que nós devemos ter na maneira como nós comunicamos na internet?
Sim, olha, acima de tudo, e antes de pensarmos na forma como vamos comunicar, é muito importante que nós tenhamos claro a nossa persona, para quem é que nós vamos falar, porque isso para mim faz toda a diferença. Ou seja, dependendo do grupo-alvo que eu quero trabalhar, e atenção que nós podemos ter mais do que um, em boa verdade, ok? Mas dependendo do grupo ou dos grupos com quem eu quero trabalhar, eu vou definir a forma como eu quero comunicar. Outra coisa que é igualmente importante para mim, mesmo antes de eu começar a ir para as redes sociais, é eu definir a identidade da minha marca. Quem é que eu sou enquanto marca, quem é que eu sou enquanto profissional, o que é que me define, quais é que são os meus valores, qual é que é a minha missão, mas no sentido, não é no sentido daquela missão chata e dos valores chatos que nós tipicamente vemos aí nos sites, uhum. Não é? É porque é que eu faço aquilo que faço, não é? O que é que me trouxe aqui? O que é que me move? Porque isto, estes elementos todos juntos vão ser fundamentais para eu depois ir para as redes sociais e para comunicar. Porque Sim. Eu acredito que cada vez mais as marcas e as pessoas que se diferenciam são aquelas que são efetivamente genuínas, aquelas que nós consumimos o conteúdo delas e percebemos que aquilo é a pessoa, aquilo é o profissional, aquilo é aquela empresa. E que no dia que eu resolver contactar aquele profissional ou aquela empresa, é aquilo que eu vou encontrar, que aquilo não é uma fachada. Então, isto é tudo uma coisa muito pessoal. Ou seja, eu, Sónia, por exemplo, sou muito, muito informal. E eu trato as pessoas por tu e por mim está tudo bem, não tenho problema nenhum com isso, mas há pessoas, eu tenho clientes de determinadas áreas de negócio, em que isso não acontece precisamente por causa da própria área de negócio, porque a área em que estão a trabalhar já é uma área que tem uma série de características de comunicação associadas.
Ok.
Ok? Então tem muito a ver com aquilo que eu sou enquanto profissional, aquilo que eu sou enquanto marca, aquilo que me define, aquilo que me move, e a partir daí sim, nós definimos a nossa estratégia de comunicação, que depois passa naturalmente pelas cores que vamos utilizar, passa pelo tipo de fotos que vamos utilizar, pela estratégia de comunicação, mas tem que ser definido com base em todas estas coisas. E muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas dizem, ah, e tal, pronto, então eu agora sou profissional nesta área, vou para as redes sociais, vou começar a publicar umas coisas, vou começar a divulgar os meus trabalhos, uhum. E abrem as mãozinhas e esperam que as coisas caiam. E Sim. depois começam a dizer, ah, mas eu publiquei e ninguém interagiu, eu publiquei e ninguém contactou, ninguém disse nada, ninguém fez nada, isto não resulta, e tatatatatatatá. E muitas vezes não resulta porque este trabalho prévio de estudo, digamos assim, e de conhecimento de si próprio e da marca não foi feito.
Sim.
Ok? Este é, aliás, um dos grandes erros que eu vejo em muitos profissionais e em muitas empresas que querem trabalhar o digital.
Nós vemos isso muito, especialmente com pessoas que, por exemplo, acabaram o curso de fotografia e querem tentar começar a se engrar um bocadinho mais no mercado, sentem essa dificuldade. Ah, eu coloco as imagens, não consigo atrair clientes, têm sempre essa dificuldade, mas já vi que parece que é muito generalizado em... Seja,
é transversal a todas as áreas, Ruben.
Parece-me que sim. Quais são neste momento os desafios mais específicos que as empresas, especialmente portuguesas, enfrentam ao tentar implementar estas estratégias de marketing?
Olha, é assim, nós temos aqui para muitas empresas e principalmente aquelas empresas que são empresas mais familiares, que ainda têm pessoas assim mais velhas, uhum. até em cargos de direção, nós vemos muito aquela ideia de que ainda, por exemplo, os sites são apenas uma coisa que eu preciso ter para a empresa poder estar no mercado neste momento, porque até os clientes Sim. já me começam a perguntar, então o site e não sei o quê, portanto ainda não veem o site e o mundo online como de facto aqui uma ferramenta de trabalho que pode ser interessante para a empresa. Eu digo isto e falo do mecânico ali da esquina, falo da loja, do restaurante, mas também falo das empresas de comunicação, falo das médias empresas e das grandes empresas. Isto acontece em muitas empresas. E às vezes, o facto de eu estar ou não online faz toda a diferença para eu conseguir novos clientes. E é engraçado que, olha, eu já digo isto há muitos anos. E eu estou a viver na Maia, mas eu sou de Aveiro. Eu, quando vim de Aveiro para a Maia, os primeiros tempos que passei cá, Um dia ia para trabalhar, eu vou partilhar aqui esta história convosco porque vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. Saí de manhã para ir trabalhar, cheguei ao carro, o carro não pegava. Eu disse, ora bolas, como é que vai ser a minha vida agora? Tinha o telemóvel comigo, o que é que eu fiz? Peguei no telefone e fui à procura, porque não conhecia aqui nenhum mecânico na Maia, fui à procura de um mecânico pá, que tivesse um site para onde eu, com um telefone para onde eu pudesse ligar. A verdade é que encontrei um, na altura assim com um site muito estranho, mas foi o que eu encontrei, liguei para o senhor prontificou-se a vir ter comigo, a tentar perceber o que é que se passava. Isto já foi talvez há 12 anos e hoje continua a ser o meu mecânico. Fez diferença, ele tinha um site super estranho, um site que não me inspirava grande confiança, mas estava online. Portanto, esta pode ser a diferença atualmente em eu conquistar novos clientes ou não, eu aparecer no momento certo à pessoa certa. Portanto, este é um dos desafios que para muitas empresas nós temos atualmente, que é as empresas perceberem que efetivamente o estar online pode fazer a diferença no seu negócio. Depois, outro grande desafio é, ok, as empresas até já perceberam que faz sentido estar online. Até já perceberam que isso é uma necessidade, que é importante para o seu negócio, mas não reservam, digamos assim, um orçamento interessante o suficiente para poder desenvolver as estratégias que são necessárias para poderem tirar partido das ferramentas.
Ainda fica um bocadinho de pé atrás quando se fala nisso, assim, ter alguém dedicado a isto, não é? Assim, ah, eu não preciso, tenho um sobrinho ou um filho
Exatamente.
e deixam isso assim um bocadinho ao Deus dará essa divulgação dos negócios, não é? Isso é um bocado.
E aquilo que acontece muitas vezes é que depois eles até investem dinheiro no site, às vezes até nem é o sobrinho que faz, mas é o, não é, o quem quer que seja, alguém na empresa que até sabe umas coisas e não sei o quê. Eles até contratam aquilo, até pagam quantias significativas de dinheiro para desenvolver aquilo, e depois o site fica lá parado 2, 3, 4 anos porque ninguém o atualizou, ninguém publicou o conteúdo no blog, ninguém mudou o pop-up que foi colocado no início e nunca mais foi alterado. E portanto, isto em termos de posicionamento, por exemplo, nos motores de busca também não é muito bom, porque o Google e os motores de busca, com frequência, têm mecanismos para visitar os nossos sites e perceberem se há conteúdo novo, se não há conteúdo novo, o que é que há de novo, por aí fora. Se o nosso site é um site que está ali parado, tipo folheto, não é? Que foi feito uma vez e nunca mais foi alterado, aquilo que vai acontecer é que com o tempo, não é? O Google começa a perceber que não faz sentido ir mostrando aquele site, porque de facto, se a concorrência está a fazer melhor, se está a criar conteúdo, se está a dinamizar e estes não estão, porque é que eu hei de mostrar estes e não hei de mostrar os outros? Então, aquilo que eu acho que faz falta neste momento para muitas empresas e muitos empreendedores é perceberem que, efetivamente, se querem apostar no digital e fazer do digital uma ferramenta de negócio, há um investimento que tem que ser feito. Quer no desenvolvimento do site, quer nas campanhas de email marketing, quer na gestão de redes sociais, em todo, se fizer sentido em campanhas de anúncios, depois aqui depende também um bocado de cada negócio, mas tem que haver de facto uma verba para este efeito. E aquilo que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, por exemplo, reservam uma verba significativa para fazer aquelas agendas de final de ano, as canetas, os porta-chaves, as réguas e não sei o quê. E até gastam às vezes milhares de euros com isto, mas quando se fala na internet, ai, mas é tanto dinheiro, as pessoas esquecem-se que porque acedem aos conteúdos gratuitamente, alguém teve que os produzir e alguém teve que os fazer, e não é porque eles estão disponíveis online que de repente a internet não custa nada e fazer aquilo não custa nada. Ainda há muito esta resistência, ou seja, dizer, ok, efetivamente isto é uma aposta que eu tenho que fazer, tenho que ter um orçamento para isto, faz mais sentido ter as agendas ou apostar no digital, faz mais sentido ter as portas-chaves ou apostar no digital, que clientes é que uns me traz, que clientes é que os outros me traz, onde é que eu de facto efetivamente, ou com que ferramentas é que eu vejo o meu negócio crescer, ou com que ferramentas é que não vejo. E eu não sou contra, atenção aqui, não me interpretem mal, não sou contra os brindes, muito pelo contrário, acho que podem até ser coisas interessantes, mas a verdade é que o facto de eu distribuir um brinde não me permite ter acesso a métricas que me digam assim, eu dei aquela agenda àquele potencial cliente na feira e o facto de eu ter dado aquela agenda converti-o em cliente, ou o facto de eu ter dado porta-chaves ou calendário, o que é que foi, tornou o meu cliente. No digital isso acontece, ou seja, eu por cada post que faço, eu por cada campanha de email marketing que disparo, por cada campanha de ads que faço, eu consigo medir praticamente à hora, não é? aquilo que é o desempenho da minha campanha ou daquilo que eu estou a fazer. Eu consigo perceber quantos e-mails foram abertos, quantos não foram, quantos foram diretamente para spam. Consigo ter acesso a um conjunto de dados e de informações que, eu vou dizer assim, os meios tradicionais, os outdoors, até mesmo os anúncios e os jornais e por aí fora, muitas vezes não me dão.
Interessante. Agora vou aqui agarrar também num pormenor que falaste, que fez as tags ou as hashtags, não é?
Certo.
Que é uma questão que começou a surgir muito depois da aparição do Instagram. O Instagram é que basicamente massificou o uso das hashtags. Inicialmente aquilo até tinha um conceito bastante interessante, que se via ali um bocado de filtro. Só depois as pessoas começaram a perceber que o ideal era usar determinadas hashtags, mesmo que muitas vezes não estivessem relacionadas com o próprio conteúdo, só para poderem aparecer.
Sim.
Noutras filtragens. Há alguma dica, alguma sugestão que possas fazer para fazermos um uso mais correto e eficaz das hashtags?
Olha, então é assim, as hashtags, em boa verdade, elas começaram com o Twitter e depois o Instagram apanhou aqui um bocadinho o comboio e recomendo a sua utilização. Eu percebo, opa, esta coisa das pessoas quererem ter muita gente a ver os seus posts, os seus conteúdos, a fazer gostos e por aí fora. Mas isso não deixa de ser aquilo que nós chamamos de métricas de vaidade. Porque o que é que me interessa? Que o meu conteúdo seja visualizado por muita gente, se não são os meus clientes ideais. Repara uma coisa, nós temos N perfis por aí, por exemplo, do Instagram, que tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, e nós abrimos o perfil, vamos ver as interações, os comentários nos posts, zero, está tudo às moscas. Portanto, eu tenho 10 mil seguidores, mas os seguidores que eu tenho no meu perfil não me valem de grande coisa, porque quando eu publico alguma coisa, eles não interagem, eles não fazem nada. Então, aqueles seguidores não me interessam para nada se aquilo que eu quero é fazer negócio. Ok? Então, aqui a minha recomendação é sempre fazer um estudo aprofundado das hashtags, no sentido de que, e vamos voltar uma vez mais àquilo que já conversámos há pouco, quem são as pessoas para quem eu quero falar? Ok? Tipicamente, por que tipo de conteúdos é que elas se interessam? Que tipo de hashtags é que eu posso colocar que elas normalmente seguem ou que estão relacionadas com as minhas áreas de negócio? E aqui, assim, sem complicar muito a utilização de hashtags. Pode ser aqui utilizada uma técnica 333, que é assim, se eu quiser de facto chegar a mais pessoas, eu vou procurar três hashtags da minha área de negócio que sejam mais genéricas, portanto, que tipicamente chegam a mais pessoas, ok? Depois procuro três hashtags que cheguem a públicos intermédios. Vamos imagina que eu faço uma publicação de uma fotografia que tirei, e vou colocar a hashtag, por exemplo, fotografia na natureza. Eu não sei se isto é uma hashtag que tipicamente se utiliza nesta área, tá bem? Mas vamos imaginar que é uma hashtag que tipicamente tem milhões de visualizações. Ou vamos pôr hashtag fotografia, que essa garantidamente que tem milhões de publicações. Portanto, vou escolher três deste género. Depois vou escolher três que tenham um alcance mais reduzido, na ordem dos milhares, ok? Que tenham 10 mil, 20 mil, 50 mil publicações. E depois escolho três hashtags de nicho, ou seja, fotografias especificamente relacionadas com aquele produto ou com aquilo que eu estou ali a publicar naquela fotografia. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com fotografia para design de interiores, eu vou procurar dentro do universo de design de interiores que tipo de hashtags é que normalmente quem trabalha com design de interiores publica. E vou procurar aquelas que se podem relacionar com aquilo que eu estou a publicar também. Ou seja, mas nós estamos sempre a publicar dentro daquilo que é o nosso nicho e do conjunto de pessoas que nós queremos atingir. Porque o que é que me interessa? Eu publicar uma fotografia. Vamos imaginar que eu tenho uma banqueta muito gira que fotografei de alguém com quem eu trabalho, de um designer com quem eu trabalho. E porque eu sei que tipicamente a hashtag inspiração do dia chega a milhões de pessoas, eu vou colocar aquela hashtag inspiração do dia nas minhas publicações. O que é que vai acontecer? Como são tantas publicações com aquela hashtag, mesmo que a minha imagem apareça alguém, vai-se diluir nos outros milhões que vão aparecer também.
Sim.
E além do mais, quem procura pela inspiração do dia, se calhar não está propriamente à procura de banquetas. Não é? Então, sim, a hashtag inspiração do dia é uma hashtag que tem muita procura, que tem muitas publicações, mas se calhar não é uma hashtag que me interessa para a minha área de novo.
Ok.
Faz sentido?
Sim, sim, sim.
Todo sentido.
Ou seja, isto vai de encontro àquilo que eu falava há pouco, é preciso nós conhecermos muito bem o nosso público, é preciso nós conhecermos muito bem quem nós somos, as nossas mais-valias, onde é que nós queremos chegar, o que é que nós estamos aqui a fazer e porque é que estamos a fazer, porque isto é fundamental depois em toda a nossa estratégia de negócio. Até aqui na questão das hashtags.
Oh, Sónia, então, que métricas é que a gente. Aliás, vou ler aqui uma pergunta do Rui Pedro Oliveira, de um ouvinte nosso que deixou que vai de encontro a este,
no Discord.
que é que métricas então é que podemos usar para ter realmente uma visão efetiva do impacto de uma campanha, por exemplo, vendas? Agora que já que estamos a falar no Instagram, uma campanha efetuada dentro do Instagram.
Eu
Alguma
suponho
coisa
que seja que estejamos a falar de anúncios, é isso?
Sim, eu penso que ele menciona diretamente a questões de vendas, mas provavelmente
Pronto.
deve estar a referir a anúncios sobre um determinado negócio ou um workshop ou um livro, qualquer coisa assim do género.
Pronto, é assim, se nós estivermos a falar de campanhas patrocinadas, ou seja, de anúncios, vai sempre depender um bocadinho do objetivo da nossa campanha. Porque nós, quando criamos uma campanha de anúncios, seja, e vamos falar aqui do Instagram, quer que ela esteja a correr no Instagram ou no Facebook, ok? Nós, quando estamos a criar essa campanha, definimos sempre um objetivo para essa campanha, que pode ser mais visitas ao site, pode ser mais formulários preenchidos, pode ser vendas realizadas. Vai sempre depender do objetivo da campanha, ou seja, em função do objetivo que eu escolher, eu vou medir, métricas diferentes. Porque, por exemplo, eu posso estar a mandar alguém para o site, ok? E aí, o que é que eu vou avaliar? Se o objetivo da minha campanha é levar pessoas ao site, aquilo que eu vou avaliar é quantas pessoas é que eu levei ao meu site em função do dinheiro que eu investi, ok? Ou seja, tendo em consideração o investimento que eu fiz. No entanto, é assim, se o meu objetivo, por exemplo, é vendas, aí eu já tenho que considerar o número de pessoas que visitaram o produto que eu estou a vender ou o serviço que eu estou a vender, quantas é que o adicionaram ao carrinho, quantas é que efetivamente compraram, o valor que eu gastei no anúncio versus o valor que eu entretanto vendi, portanto, juntando todas as vendas que eu fiz, que diferença é que há, tive lucro, não tive lucro, portanto, vai sempre depender um bocadinho do objetivo da nossa campanha. Se estamos a falar das publicações que são feitas, tipicamente no feed e por aí fora, para mim, há duas métricas que são muito importantes, que é o número de pessoas que guardaram a minha publicação, o número de pessoas que a enviaram para outras pessoas, portanto, que mandaram aquela publicação para outras pessoas, e depois os comentários que foram feitos. Porquê? Porque estas são três conjuntos de dados que efetivamente nos mostram que efetivamente quem os realizou teve interesse no nosso anúncio, ou, no anúncio, não, desculpem, na nossa publicação. Os gostos também são importantes, mas não são aquele, não é aquele número a que eu dou mais importância, porque era aquilo que eu dizia há pouco, epá, eu posso ter 10 ou 15 gostos numa publicação em que estou a anunciar um curso que eu vou fazer. Mas se esses 10 ou 15 gostos não se refletem numa venda que seja, então não me valem de muito. Faz sentido?
Faz sentido, eu estou a pensar agora, por exemplo, quando são por exemplo, com os influencers e as campanhas que eles fazem, porque nós sabemos que muitas vezes há situações em que eles próprios compram likes e compram seguidores e as marcas
Sim.
vão muito atrás deste tipo de métricas, que é quantos likes tens, quantos seguidores tens, e não há,
Oh,
não me
Ruben,
parece que
mas
haja
esse é um
tanta
erro crasso, na
preocupação
minha
de
opinião.
conversão. Pois é isso, não parece que haja essa preocupação de taxas de conversão, não é?
Porque repara uma coisa, eu posso comprar seguidores. Eu ainda não há muito tempo, numa plataforma online de contratação de serviços de freelancers, encontrei uma série de gente cuja especialização era conseguir likes. Ah, e eu fui naquela, então deixa-me cá ver como é que tu fazes isso. E meti conversa, mandei uma mensagem, eu de vez em quando faço assim umas coisas estas. Mandei uma mensagem a perguntar, tal e tal, eu tenho um perfil nesta área, assim assim, queria crescer o número de seguidores, como é que tu fazes isto? Atenção, é uma plataforma americana, também não é uma plataforma nacional, portanto, o tipo, pelo nome seria indiano ou paquistanês, sei lá, para aquelas bandas, portanto, e perguntei-lhe, e ele disse-me, ah, ok, tu tens que me dar a tua página de negócio, tens que me dar alguns players da área, nacionais e internacionais, as principais hashtags e eu consigo os seguidores. E eu perguntei-lhe, então, mas olha lá, tu consegues garantir-me que estes seguidores são qualificados? E na minha língua? Ah, não. Porque é isto. Compra de seguidores é isto. Tu não tens como garantir que efetivamente os seguidores que tu estás a comprar são seguidores que te interessam.
Sim.
E quando assim é, então para que é que eu estou a comprar? Para dizer que tenho?
Sim.
E muitas marcas vão erradamente atrás dos influencers naquela ideia, tem 10 mil seguidores, tem 2 mil seguidores, apareceu na feira não sei de onde. Ok, mas em termos práticos,
Sim, há vezes.
que experiência é que esta pessoa tem quando ela promove um produto ou um serviço? Resultados, tipicamente, quantas pessoas é que ela encaminha para a marca? Quantas vendas são realizadas? Porque é isso que me interessa, porque o que é que me interessa eu estar a contratar um influencer se depois eu investir dinheiro e a marca não ganha nada com isso? Atenção, que não estamos a falar naturalmente de uma Kim Kardashian ou não é? Estamos a falar, pronto, há influencers e influencers. Atenção, no mercado nacional há alguns influencers muito interessantes. Mas é como em tudo, nós não podemos olhar só para o número de seguidores, na minha opinião, ok? É importante, no caso dos influencers, é importante olhar para os seguidores, é importante olhar para o tipo de posts que eles publicam, como é que são tipicamente as interações, os seguidores interagem, não interagem, o que é que dizem, que tipo de comentários é que fazem, analisar também um pouco as stories, que tipo de stories é que eles publicam, porque é isso que faz sentido eu avaliar se eu quero trabalhar com aquela pessoa para promover a minha marca.
É curioso porque eu fiz uma questão relativamente semelhante ao Diogo Beja quando o tivemos aqui no podcast, porque ele costuma fotografar muito conteúdo para a esposa, e perguntei-lhe se eles recebiam algum tipo de feedback das marcas que eles promovem. E ele disse que habitualmente não, que ocasionalmente uma ou outra diz: Ah, este vestido até vendeu bastante bem. Dão-lhe assim este tipo de feedback. Eles próprios também não têm muito bem a noção do alcance que estão a ter e se estão a
Pois.
conseguir projetar a marca da melhor maneira, né?
Mas é por isso que dizia há pouco, nós temos que fazer aquele trabalho inicial muito bem feito para perceber onde é que nós queremos chegar e perceber que tudo aquilo que são campanhas que nós fazemos, sejam elas pagas via anúncios, pagas a influencers ou através do tráfego orgânico, tem que ser tudo avaliado e medido, porque senão como é que nós vamos ter a noção do que realmente está acontecendo no nosso negócio? Não é? Como é que eu sei de onde é que veio o quê? Então eu vou contratar um influencer. Eu até tenho a noção de que, se calhar, a campanha que foi feita com o influencer ou com a influencer me fez aumentar o número de vendas daquele produto ou daquele serviço. O mínimo que eu posso fazer é dar o feedback ao influencer. É o mínimo, é dizer: opa, olha, pá, correu bem, não correu bem, vamos continuar ou não vamos continuar por esta razão ou pela outra. Até porque quem é influencer profissional, entre aspas, ok, eu vou aqui colocar entre aspas porque eu, pronto, acho que ainda não é uma profissão. Oficial, mas é o que é. Quem é influencer e faz disso vida, também é importante ter a noção, de que se o seu trabalho está ou não a ter os resultados que é suposto, porque isso também pode ser um elemento importante para depois vender o seu trabalho a outras marcas.
Claro,
Sim,
claro.
obviamente. Sim.
Não é? Dizer assim, pá, não, olha, eu trabalhei com uma marca, não posso agora indicar o nome, não, nós não temos que indicar, eu por norma não indico o nome dos meus clientes, porque acho que não tenho que o fazer e até por uma questão de privacidade, mas eu
Claro.
trabalhei com uma marca que vende canecas, e quando nós fizemos, quando nós trabalhamos com ela, no período em que nós estivemos a promover as canecas, eles aumentaram em 50% a venda das canecas. Ou aumentaram em X%, ou aconteceu isto, ou aconteceu aquilo. Isso também é uma forma de eu, enquanto influencer, validar o meu trabalho.
Sim,
Ok, portanto.
é uma prova, sim. É uma prova real do impacto que teve, não foi, não certamente não
Sim,
foi por
sim.
acaso, não é?
Claro, claro, porque reparem uma coisa: se eu sou contactada por outras marcas, ou se eu tomo a iniciativa de contactar outras marcas, porque também há influencers que fazem isso, eu fico ali com um argumento para poder dizer assim: olha, pá, aquilo que eu fiz correu bem. Se vocês quiserem, vamos tentar reproduzir isto para a vossa marca. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver dados, não é? Era aquilo que falávamos há pouco, não é? Eu tenho que, no meu negócio também, seja ele de que natureza for, ir acompanhando as diferentes métricas, principalmente quando falamos dos negócios online, não é? Porque é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido a acontecer.
É um bocado como ter um empregado e nunca lhe dizer se ele está a fazer um bom ou um mau trabalho, não é?
É isso, exatamente. É exatamente isso, não é? Ou seja, eu contratei aquela pessoa, investi dinheiro, até tive retorno, mas não lhe digo nada. Nem faz sentido, não é? Até porque se depois, é claro que se nós resolvemos contratar novamente aquele influencer, ele à partida vai perceber que a coisa correu bem, porque senão não o contratavam outra vez, não é? Mas também não tem a real noção de quão correu bem, ou seja, o que é que correu bem ou o que é que não correu tão bem, quais foram os melhores dias, quais foram os piores dias, porque os melhores dias pode ter sido, por exemplo, quando o influencer fez uma live, ou pode ter sido quando ele postou um story com um voucher de desconto, e também é importante perceber isso. Ok, quando é que eu tive mais vendas? Foi no dia que as lives estiveram caro? Foi no dia que saiu a story com o cupom do desconto? Quando é que aconteceu? Que é para o futuro, nós sabemos também o que é que vale a pena repetir, mesmo trabalhando com o mesmo influencer, ou não. Porque há coisas que também, mesmo no nosso negócio, há coisas que nós fazemos e que vale a pena repetir, há outras que fazemos e não vale a pena porque não tivemos resultados, não é? E está tudo bem, é mesmo assim.
E muitas vezes faz sentido estar sempre a repetir a mesma fórmula?
Eu vou dizer assim, João, no mundo online, repetir a mesma fórmula é uma coisa que... há estratégias e há, eu vou dizer, linhas gerais, esqueletos que se podem repetir. Depois, o conteúdo propriamente dito, portanto, o povoar do conteúdo poderá ter que ser diferente. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Há campanhas, por exemplo, de anúncios, exatamente a mesma campanha, exatamente para o mesmo público, da mesma empresa, tudo igualzinho, numa determinada altura do ano. Ah, e não estando a falar de produtos sazonais, ok?
Sim.
Portanto, estando a falar de produtos de venda contínua, que numa determinada altura do ano resulta lindamente, passado duas ou três semanas, já não resulta. Acontece, ok?
Timing.
Acontece. E acontece com mais frequência do que aquilo que nós imaginamos. Então nós sabemos que, por exemplo, criar um anúncio de Facebook ou criar um post ou um artigo de blog com uma determinada estrutura, com um determinado conjunto de regras, funciona tipicamente, mas dependendo do... Imagina, até vocês, Ruben e João, vocês até podem ter um público que é parecido, ok? Em termos de persona.
Sim.
E aplicam exatamente a mesma fórmula. Para o Ruben corre lindamente, para o João pode não correr tão bem. Porquê? Porque, apesar do público ser o mesmo, o Ruben e o João são pessoas diferentes. A forma como comunicam também é diferente. A forma como interagem com o seu público também é diferente. E mesmo dentro de uma mesma empresa, era aquilo que eu dizia há pouco. Às vezes, nós publicamos um conteúdo, fazemos um anúncio que corre super bem, ok? Pegamos no mesmo anúncio, exatamente as mesmas condições, muda o período temporal em que foi feito. E já não corre assim tão bem. Então, sim, há fórmulas, há orientações para se fazer as coisas, que depois, em função do momento em que nós estamos, do momento em que está a empresa e por aí fora, podem ter que ser adaptadas.
Pois, é que eu fiz esta pergunta até aqui um bocado ligada com uma pergunta também que foi enviada pelo Rui Oliveira, no nosso Discord. Um abraço para o Rui, obrigado por ter participado.
Um abraço, Rui.
É um bocado nesse sentido, porque a pergunta que ele colocou concretamente foi: onde começa e acaba a autenticidade de uma conta, de uma marca, pessoa ou instituição, se a fórmula usada é repetida? É por isso que eu fiz esta questão da repetição ou não, da forma que depois pode chegar a um ponto que a coisa já não soa autêntica, não é? Já
olha,
é uma coisa tipo, quase muito estudada, tipo, ok, vamos fazer isto aqui, seguir aqui um bocado esta fórmula, porque a gente sabe que
eu acredito muito que as máscaras caem com muita facilidade. Por isso é que eu sou muito defensora da genuinidade. E de eu realmente estar a comunicar, independentemente de ser empresa, de ser profissional liberal, de ser apenas entusiasta, seja de qual área for, de eu comunicar aquilo que realmente são os meus valores, a minha forma de estar, a minha forma de ser. Porque se eu, de facto, comunicar dessa forma, independentemente de ser empresa ou de ser individual, vamos falar aqui porque há muitos fotógrafos e videógrafos que também são... trabalham a recibos verdes e, portanto, não têm empresas propriamente montadas, não é?
E são tudo, não é? Fazem tudo.
São tudo. Não, exatamente. Se nós formos genuínos na forma como nós comunicamos, sempre, dificilmente, há máscaras para cair. Então, aquela fórmula de, por exemplo, hoje vou fazer um story sobre isto, ou vou fazer um story sobre aquilo, que muitos influencers usam, amanhã faço um story sobre lifestyle e aquilo que vai ser o meu pequeno almoço. Na hora do almoço vou fazer um story para dizer que fui ao ginásio e que fiz não sei o quê, não sei o quê. Se de facto isso for genuíno e as pessoas perceberem isso, as pessoas conectam-se com aquilo que é genuíno. Dificilmente vão ter aquela dificuldade em dizer, pá, porra, isto agora é fachada, isto não tem jeito nenhum, fartei-me desta marca, fartei-me desta pessoa. A questão é que muitas vezes as pessoas e as marcas tentam colar-se a conteúdos que outras pessoas e outras marcas fazem.
Sim.
E que resultaram para essas marcas e para essas pessoas e esquecem-se que aquelas marcas e aquelas pessoas têm as suas identidades. E que as identidades delas não são as minhas. E se eu colocar o João e o Ruben, neste momento, a comunicar de igual forma nas vossas redes sociais, a fazerem exatamente o mesmo tipo de conteúdo, a seguir a fórmula, eu tenho a certeza que os resultados vão ser diferentes.
O Ruben tocava-se mais, que ele tem mais seguidores que eu.
Não, mas também estamos a falar aqui, Osmão, de conseguir novos seguidores, não só de produzir o conteúdo para aqueles que já estão. Porque reparem uma coisa, eu se digo assim, olha, eu sou a Sónia, eu trabalho com o digital e tal e tal e tal, e até faço um story um dia destes com os meus gatos, ok? Eu tenho gatos e, portanto, eles gostam muito de andar a passear na minha mesa e tal, até faço um story em tom de brincadeira com aquilo. Aquilo é quem eu sou. Ok? Eu não estou a inventar nada. Portanto, provavelmente outras pessoas que tenham um gato e que lhes acontece a mesma coisa vão se conectar comigo ali naquele ponto. Vão se identificar, porque é disso. Nós temos que pensar sempre que assim, nós falamos para pessoas e as pessoas identificam-se com pessoas. Mesmo as marcas, não é por acaso que as marcas, as grandes marcas, procuram rostos, não é? Têm sempre um rosto, apesar de tudo, ou vários rostos. Se pensarmos numa Nike, numa Adidas e por aí fora, não é? É claro que estamos a falar de rostos que são muito conhecidos no mundo do desporto, mas é porque é preciso dar uma cara à marca, é preciso humanizar, porque as pessoas não se conectam só com marcas, conectam-se com pessoas essencialmente. Então, nos nossos negócios, que são coisas mais pequeninas, a minha recomendação para não haver esse cair de máscaras é sendo, acima de tudo, genuínos, ok? E se aquele trabalho inicial, que já falamos aqui várias vezes, de eu conhecer bem quem é que eu sou enquanto profissional, para onde é que eu quero ir, o que é que me move, se isto estiver bem claro, é muito fácil eu ser genuíno e conectar-me com as pessoas. Agora, aqui a questão é que muitas vezes nós queremos abarcar o mundo todo na nossa... Principalmente quando nós estamos a começar, é muito comum, não é? Ah, pronto, eu trabalho nesta área, quero é conseguir clientes. É normal, atenção, eu não estou aqui a criticar ninguém, é normal... em quase todas as áreas nós precisamos de conseguir clientes para pôr as nossas empresas a funcionar, mas se eu não fizer este trabalho profundo de autoconhecimento, é muito difícil depois eu conseguir ser genuíno sem me colar aquilo que as outras pessoas estão a fazer. E atenção, eu não digo que nós não nos possamos inspirar, podemos e devemos inspirar-nos naquelas pessoas e naquelas marcas que são referência para nós, mas fazer as coisas e produzir as coisas de maneira a que elas tenham o nosso cunho, a nossa cara, a nossa marca.
Sim, que se adaptem à nossa pessoa, sim.
Que quando as pessoas olham para aquilo, percebam, ah, aqui está o Ruben, está o João, está a Sónia, ou está a empresa do Ruben, ou está a empresa do João, ou está a empresa da Sónia. Porque eu sei, por aquilo que eu já acompanhei, que estes são os valores da marca, ou até não acompanhei, estou a conhecer agora, mas identifico-me com isto. Então, se nós somos genuínos, não há aqui que ter medo de máscaras, não é? Porque nós sabemos que aquilo que vamos produzir sempre reflete sempre aquilo que nós somos em termos profissionais e até pessoais, naturalmente.
Então, por exemplo, faz sentido ter, por exemplo, imaginemos, eu ter uma conta para conteúdo pessoal, conteúdo profissional, por exemplo, ou alguém que tenha um trabalho mais diversificado, faz sentido ter duas contas para dois tipos de conteúdo diferente?
Pronto, aqui vai depender sempre um bocadinho do que é o conteúdo diversificado, ou seja, quais são as áreas que nós estamos a trabalhar. Eu sou apologista de manter o pessoal separado do profissional.
Ok. Okay?
Eu não partilho muitas coisas pessoais, porque o meu posicionamento não vai nessa linha, eu não sou influencer, literal, ok? Não pretendo ser. Uso as plataformas digitais para promover os meus negócios, para chegar a novos clientes, mas tipicamente não publico muitas coisas pessoais. Portanto, eu separo, quer em termos de Facebook, quer em termos de Instagram, de Pinterest, aquilo que são os perfis pessoais dos perfis profissionais. Agora, depende sempre do posicionamento que cada um quiser ter. Se nós temos, e agora aqui falando mais para a área, da área profissional e em relação àquilo que perguntavas, Ruben, se forem áreas muito, muito diferentes. Se de facto são áreas muito diferentes, com personas muito diferentes, pá, temos que avaliar e pode fazer algum sentido. Mas temos que avaliar com profundidade e perceber, ok, de facto há pontos que se tocam, não há mesmo pontos. Vamos imaginar que, por exemplo, eu sou fotógrafa e à noite tenho um bar qualquer, sei lá, não tem nada a ver, ou que tenho negócios que são completamente distintos.
Sim, sim.
Okay? Se calhar faz sentido, não é? Porque os dois universos não se cruzam. Ok? Agora, se ali, por exemplo, imagina, se eu sou fotógrafa, mas se sou formadora também, e até na área da fotografia, complementam-se, não faz sentido, não é? Portanto, sim, tem que se avaliar muito bem que atividades são essas, ok? Se de facto há pontos de contacto ou não, que pontos é que são esses, quem são as personas, para quem é que eu estou a falar, se o tipo de comunicação que vou utilizar para essas personas é o mesmo estilo ou se é um estilo completamente diferente, porque tudo isso pesa no momento de tomarmos essa decisão.
Eu, por acaso, estava aqui a pensar num caso curioso, que é, por exemplo, fotógrafos que fotografam mais uma área, principalmente, por exemplo, e quando uma das áreas é, por exemplo, o boudoir ou no artístico, normalmente têm a tendência a ter um, por exemplo, se vamos falar no Instagram, a um perfil específico só para aquele tipo de fotografia, porque se calhar, por exemplo, se o resto do trabalho que eles fazem é, imaginemos, fotografia social ou coisa do género, eles não querem estar a misturar duas vertentes.
Precisamente,
não é?
Precisamente.
São targets tão, tão distintos que até podem prejudicar, não é? Por exemplo, se alguém for procurar de fotos de... Quer um fotógrafo para o batizado do meu filho, por exemplo. Sim, e claro, de repente vê ali ver fotos de nu artístico ou boudoir.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Faz um bocado de confusão, não é?
É isso, e há pessoas que não aceitam isso com tranquilidade, ok? Eu, por exemplo, vejo isso com muita tranquilidade, porque é o trabalho do profissional. Por mim,
claro,
eu, Sónia, não vejo qualquer problema, mas tenho plena consciência, e era aquilo que falávamos há pouco, que dependendo das personas para quem eu estou a falar e a trabalhar, pode ter que ser diferente, porque na verdade são áreas muito, muito díspares e ainda há muito pudor em relação a esta área do boudoir ou da fotografia de nu e por aí fora, não é?
E, por exemplo, eu também estava aqui a recordar-me, nós estamos aqui a falar muito do Instagram, porque neste momento o Instagram é que é cheio das plataformas de maior, talvez é a plataforma de referência a nível de redes sociais para a maioria das pessoas, até mesmo pessoas comuns, não é? Ou seja, os nossos clientes, não é? Quase todos exatamente têm Instagram, mas já há algum tempo que se anda a tentar arranjar uma aplicação que venha a destronar, por assim dizer, o Instagram. E agora há uma que está em desenvolvimento, não é? Que é a Foto, que aposta um bocado nisso, que é tudo o que é, aparentemente é mau ou é criticável no Instagram, eles estão a fazer uma aplicação que querem só... é como se fosse um Instagram polido, só com o que as pessoas acham que é bom, por assim dizer. E a minha questão aqui no sentido é, será que o facto de estar a fazer uma aplicação desse género não estará a tornar-se quase uma aplicação feita por fotógrafos para fotógrafos, ou seja, que não vai se calhar tocar a novos clientes, né? Porque se a aplicação for assim tão polida para fotografia, se calhar só praticamente os fotógrafos é que irão utilizar.
Corre-se esse risco, porque nós quando nichamos demasiado algo, também estamos a nichar aqui o público que queremos, a que vamos chegar. Porque é que eu instalaria uma aplicação, uma rede social, porque é que eu utilizaria uma rede social de fotografia? Das duas, uma, ou sou apaixonada por fotografia, ou sou fotógrafa, ou estou à procura de um fotógrafo, mas a verdade é que eu, depois de encontrar o fotógrafo, provavelmente não uso mais a rede.
Eu estive a falar com, ainda hoje sobre esta aplicação com o João Paulo e... temos aqui um ligeiro debate em relação a isto. Porque eu acho, por exemplo, para muitos fotógrafos, especialmente nas áreas mais artísticas, já nem digo áreas mais comerciais, grande parte do público que, por exemplo, compra impressões, que vai comprar os livros ou que vai frequentar alguns workshops, são outros fotógrafos ou são fotógrafos que estão, ou pessoas que estão a começar na fotografia. Ou seja, o público-alvo já está afunilado neste tipo de aplicações. Uhum. Pode ser vantajoso nesse tipo de aspecto. Agora, se calhar, se estamos a trabalhar...
Não para o público em geral, provavelmente.
É isso.
Não é?
Se for algo mais comercial, pode não ser a melhor plataforma. Por isso, eu acho que tem dois lados e, se calhar, pode valer a pena para alguns, mas para outros não. Mas o facto de não pois estar
é
lá toda a gente...
É tudo uma questão de posicionamento, Ruben. Sim, é tudo uma questão de posicionamento. Ou seja... Se o meu posicionamento, de facto, eu sou fotógrafo, sou profissional, mas se o meu posicionamento também for, por exemplo, trabalhar com outros fotógrafos, dar formação a outros fotógrafos, eu não vejo, atenção, eu não conheço a rede, ok? Não, nunca usei.
Ainda está em desenvolvimento.
Ainda está em desenvolvimento.
Sim.
Ok, pronto. Mas eu vejo a rede altamente nichada, ou seja, para um público muito específico. Era aquilo que eu vos dizia, os aficionados de fotografia, os fotógrafos profissionais ou amadores, e eventualmente alguém que esteja à procura de algum serviço poderá utilizar, mas é um bocadinho quase como uma app, ok? Eu instalo uma app no meu telefone porque eu quero tirar algum partido dela. A partir do momento que ela me deixa de ser útil, eu deixo de recorrer à mesma. E, portanto, porque é que eu utilizaria uma rede social de fotografia, eu, Sónia, que não sou da área? Eventualmente, das duas, uma, porque o Ruben e o João me convidam e eu vou lá ver os vossos trabalhos, não é? E, portanto, vou com muito gosto e estou lá para vos seguir e para vos apoiar, mas provavelmente não será uma rede que eu utilizarei com a
frequência,
mesma intensidade que utilizo Instagram e Facebook e LinkedIn e por aí fora. Porque não é, ou seja, é altamente especializada.
Sim.
Pois a pessoa até pode logo não, nem sequer se identificar com aquilo, não é?
Isso.
E certamente, se calhar, até para saber que ela existe, tem quase que fazer um contacto prévio, eventualmente com quem está interessado em seguir, e a pessoa dizer, olha, eu também tenho uma conta na plataforma X, se quiser pode ver lá o
Isso.
meu trabalho, não é? Até porque a massificação deu muito nisso, né? Atualmente quase toda a gente tem Instagram, quase toda a gente tem Facebook, e o facto de quando surge, e é sempre um problema, quando surge uma aplicação nova, é por aí, não é? Que é como é que nós vamos cativar as pessoas a deixarem uma
Precisamente.
plataforma que já sabem usar e que até lhe dão uso,
Precisamente.
e até que já lhe dão uso, não é? Para uma que se calhar não se identificam ou não sabem como é. É por isso é que normalmente podemos ver, agora vamos ter um exemplo que é uma coisa mesmo recente, que é agora o concorrente do Twitter, não é? O Threads, que a interface é mega parecida ao Twitter e não é por acaso, não é?
Porque é que nós vamos estar aqui a reinventar a roda? Ah,
Exatamente.
João?
Exatamente. E até facilita a transição, não é? Porque se olha, a aplicação é exatamente a mesma, mas se a interface é totalmente diferente, as pessoas dizem, isto até pode fazer a mesma coisa, mas eu aqui perco-me com esta interface. Se a coisa for praticamente igual,
Claro,
okay,
isso é estratégia, João.
a transição é direta, não é?
Olha, eu não sei se o TikTok, quando chegou a Portugal e, portanto, quando começou aqui a ser utilizado massivamente, fazia muita confusão a muita gente que dentro do TikTok houvesse um botão para partilhar os vídeos no Instagram. E é tudo uma estratégia. Reparem uma coisa: eu pego num vídeo do TikTok, partilho no Instagram, o que é que vai junto com o vídeo? Vai logo ao tipo do TikTok, não é?
Sim, sim,
Então, eu estou a mostrar às pessoas que eu estou a produzir conteúdo naquela plataforma. E que se
exatamente.
quiser mais conteúdos destes, é naquela plataforma que tem que me seguir, não é aqui. Portanto, é
Aliás,
tudo estratégia, não é? Eles não fazem nada por acaso.
está vendo o Threads isso agora acontecer?
Sim, eu ouvi imensas marcas que né, porque naquele momento em que foi lançado o Threads, quase todos fizeram um post nas suas redes sociais, não é? Dizer, olha, olá, agora a partir de hoje também estamos nesta
Sim,
rede social, não é? Ou seja, a própria rede nem sequer teve fazer praticamente divulgação nenhuma, porque
claro,
as grandes marcas todas lá quiseram estar presentes.
claro,
Inclusivamente,
claro, claro.
eu cheguei a ver o post do TikTok, que eu estive a ver algumas imagens que o malta a partilhar, e eles próprios fizeram um post a dizer: ah, nós também estamos aqui porque queremos estar sempre nas novidades.
E queremos estar onde está o pessoal, não é? Portanto,
Exatamente.
normalmente diz-se que quem chega
Exatamente.
em primeiro parte, não é? Quem chega primeiro conquista.
E é engraçado perceber que, por exemplo, pronto, quem está, certamente os nossos ouvintes quase todos já devem ter ouvido falar no Threads, justamente quando este episódio já tiver ido para o ar, mas não deixa de ser curioso que já há imensas marcas com números incríveis de seguidores, não é? Quando se nós temos em conta que, teoricamente, na Europa não se tem acesso à aplicação.
Sim.
Exatamente.
Ou seja, ainda há essa restrição que também é rapidamente contornável, mas não deixa de ser curioso, não é? E mesmo assim já temos marcas que se calhar em 1, 2 dias de existência daquilo já têm números absurdos. Ou seja, e se calhar bastou-lhes apenas a eles nas redes sociais e disse, olha, nós hoje já estamos também aqui. Como é a novidade.
E às vezes, João, estas plataformas, eles são muito estratégicos na forma como vão lançando estas novas ferramentas e a quem é que dão acesso. E a verdade é que assim, nós quando lançamos isto e damos primeiro acesso a determinadas marcas e lhes damos a possibilidade de serem os primeiros e de mostrarem à sua audiência que
É
são os
isso.
primeiros, a
São isso.
exclusividade,
E também
não,
sabem disto,
depois, exatamente, e depois é assim, tens aqui outra coisa, que é a questão da marca e a questão da novidade.
não é? Exatamente.
Não é? Então, a marca que eu sigo já tem acesso a esta novidade, eu quero perceber o que isto é. Ok? Vamos ver, eu assim, o Threads, eu estou muito curiosa para perceber como é que vai ser o seu desempenho nos próximos tempos, se isto é fogo de vista só pelo lançamento, ou se efetivamente é algo que veio para fazer frente ao Twitter.
A questão é, faz sentido ainda o Threads, tendo em conta que é tão parecido ao Facebook? O Facebook vai ficar obsoleto? Ou...
Twitter.
Não, porque se há essa semelhança dentro da plataforma.
É muito parecido ao Twitter, sim. Estavas a dizer Facebook, mas sim, então estavas a corrigir, mas
Sim,
sim, ao
mas
Twitter.
estou a fazer comparativamente até com o próprio Facebook. Faz sentido para a Meta ter mais uma plataforma?
Oh, Ruben, olha, é assim, o próprio Instagram, há pouco tempo, lançou dentro do Instagram também aquela possibilidade de tu poderes criar grupos de distribuição. Tu podes, associado a um perfil, ter um grupo dos teus seguidores para os quais mandas informação. Que, em boa verdade, é muito parecido com os grupos do WhatsApp, em
Sim.
termos de distribuição de informação. Aquilo que já se diz há uns tempos é que a Meta tem andado a trabalhar para fazer convergir num só lugar várias ferramentas de várias plataformas. Não sei se será por aí. Não sei se será por aí. Porque efetivamente nós temos o WhatsApp, depois temos as DMs do Instagram e agora os grupos do Instagram, temos o Messenger, não é, do Facebook, que são tudo ferramentas de chat, e já se diz há algum tempo que eles andam a trabalhar nesse sentido de haver um local único onde eu possa receber todas as mensagens. Ainda não consegui perceber honestamente, em termos estratégicos, onde é que entrou o Threads. Não consegui perceber, mas é assim, pronto. Uma das coisas que está claro, já desde o ano passado, é que o grupo Meta está a apostar forte no metaverso.
Sim.
Portanto, naquela história de nós estarmos em ambientes imersivos e não sei o quê. Não, ainda não percebi, por isso é que eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser a aceitação da ferramenta do Threads a nível mundial. Onde é que ele se encaixa naquilo que é a estratégia do grupo? Ou seja, quem exatamente é que eles estão a tentar atingir? Será que é realmente o Twitter? Não sei, honestamente. Para mim ainda é tudo muito novo em relação ao Threads para neste momento poder
Não,
dizer, pá, acho que é isto.
não, 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 será, não será mais uma fonte de conhecimento para alimentar a inteligência artificial?
Oh, João, é provável. Assim, nestas coisas nós nunca sabemos exatamente o que é que está a acontecer nos bastidores, não é?
Exatamente, é colocar esta questão, né, para nós também pensarmos nisso e quem está
Mais
também
base
a
de dados.
ouvir. Exatamente, porque se nós pensarmos assim, por exemplo, o Twitter, eu nunca fui um utilizador do Twitter, tenho conta do Twitter, mas só tenho conta para aceder aos
Para
conteúdos que
ter,
lá estão.
sim, para ter.
Não, eu não alimento, é por isso que há bocado até falei das hashtags associadas ao Instagram, porque realmente foi o Twitter e ainda bem que corrigiste. A realidade é que há muita gente que tem Twitter e ouço muita malta a falar. Que aquilo é muito tóxico, o Twitter, não sei o quê, depois há outros que dizem que não, que não é. Isto é óbvio, também depende do conteúdo que consomem no Twitter, não é?
Sim.
Porque se consumirem determinadas, não é? Conteúdo de determinadas temáticas, se calhar é capaz de haver muito mais hate, não é? Muito mais ódio e reações e depois picardias e
Depende
gifs.
muito do público. É, sim,
Exatamente.
eu vou te dizer assim: o Zuckerberg, há uns tempos, quando falou na história do metaverso e por aí fora, veio dizer que queria trazer de volta para o universo Meta, e nomeadamente para o Facebook, os jovens. Okay? E eu vejo, por exemplo, pelos meus alunos, eu trabalho com uma faixa etária ali entre os 15 e os 22, 23 anos, tipicamente, muitos deles utilizam o Twitter. E utilizam o Twitter de forma muito intensiva. Portanto, eu não sei até que ponto é que a estratégia não passa por aí. Já que estamos no Instagram, temos aqui uma ferramenta parecida ao Twitter, portanto, em vez de irmos para o Twitter, já ficamos aqui, porque o ecossistema é o mesmo.
Sim.
Ok? Portanto, não sei até que ponto é que a estratégia por trás não será esta. Por isso é que eu dizia, eu estou muito curiosa para perceber como é que vai ser a aceitação.
Eu por acaso liguei muito à alimentação desse estado social.
É
Porque
possível, João.
foi a coisa que eu fiz logo aquela ligação, tipo, porque se a coisa pegar, não é? Ou seja, até porque imaginemos, pronto, eu já tive a possibilidade de experimentar a aplicação e aquilo. mas ao mesmo tempo, quando instalo e tudo, basicamente não tenho que configurar nada porque ele vai buscar praticamente tudo ao Instagram.
Os teus dados todos, não?
Ele pergunta logo, você quer migrar, quer importar os seus dados da sua conta de Instagram? Se nós temos que sim, ele vai logo buscar tudo, tem logo a informação, diz logo, eu peço logo a lista dos nossos contactos, queres avisar estas pessoas que já estás... Ou seja, já há ali uma interligação muito grande que poupa algum trabalho, não é? Nós pensamos assim, epá, estou a criar uma conta nova e tenho que agora andar aqui a acrescentar...
Mas querendo chatice, não é?
Chatice e tenho que andar a preencher dados. Não, eles já pensaram nisso, não é? E está, como está tudo integrado na mesma plataforma, neste caso na Meta, não é? Tipo assim, não, mas nós temos aqui os teus dados, queres manter o teu nome, fixe, queres manter aqui a tua bio, queres manter o teu link, claro, queres manter os teus seguidores, queres... O que faz logo é uma transição muito rápida, não é? E aí está... Eu acho que é uma coisa que foi pensada claramente para se difundir rapidamente.
Claro.
Para olhar rapidamente. E que esse é o objetivo, que é uma maneira para combater uma plataforma como o Twitter, que já tem anos no mercado e já tem uma base de utilizadores gigante, não é? É mais alguns pisos do que noutros, não é? Mas a verdade é que eu, quando vi aquilo, pensei assim, pá, ok, além de eles querem fazer concorrência, neste caso ao Elon Musk, né? Pronto, que ele é que está um bocado por trás, ele é a cara do Twitter neste momento. Uhum. Já nem é o passarinho azul, é o Elon Musk. É que é a cara.
Para que ali aparece o símbolo da Tesla lá, em vez de ser o passarinho.
Exatamente. E a verdade é que, assim, pá, isto assim, para mim é mais uma fonte de informação e de dados para serem analisados e serem consumidos.
E bloqueados, e reportados.
Sim, exatamente. Sim. Ainda, inclusive, ainda há bocado o Ruben estava-me a dizer que já houve malta que já viu conteúdos nos redes a serem bloqueados.
Sim. Mas naturalmente, não é? Então é aquilo que falávamos logo de início, não é? Nós temos que ter a consciência que os nossos dados, a partir do momento que nós estamos online, estão a ser guardados e monitorizados. Uhum. Por muito que nos custe aceitar isso. E nós, quando estamos nas redes sociais, nós, quando estamos por ali a fazer a nossa vidinha, cada rede social sabe exatamente que tipo de conteúdos é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos, com o que é que nós interagimos, tipicamente em que conteúdos é que nós deixamos comentários, se consumimos mais conteúdo de vídeo, se é mais fotos. Portanto, as redes têm toda esta informação. Aliás, os anúncios são construídos muito com base nesta informação.
Sim, okay?
Esta é mais uma plataforma.
Sim, o tempo que passamos a olhar para uma imagem ou ver um vídeo.
Sim, porque eles analisam o nosso comportamento, não é? Se eu paro de repente a olhar para uma imagem, se fico ali... estava no feed a passar um dedinho e de repente parei porque alguma coisa me chamou a atenção.
Sim.
E vamos ver, é uma imagem ou é um vídeo? Se é um vídeo, não é? Eu dou play ou tem autoplay e começa a correr e eu estou ali a consumir o vídeo. Se é uma imagem, o que é que me chamou a atenção na imagem, não é? É de que tipo, é de que empresa ou é de perfil, que tipo de texto é que está associado?
Sim.
Porque é este cruzamento de informação que depois permite às empresas fazer anúncios e fazer chegar os anúncios também certos às pessoas certas, não é? Embora, pronto, há uns anos atrás, o tipo de informação que nós tínhamos disponível para fazer anúncios era diferente daquele que temos hoje.
Uhum.
Também um pouco por causa do RGPD e por aí fora, e portanto, e um bocadinho por causa, não tanto do RGPD, mas por causa da proteção da informação e por causa do caso analítica e daquelas confusões todas que houve aí na disponibilização da informação que supostamente não devia ser disponibilizada. Mas a verdade é que estas redes sabem exatamente o que é que nós fazemos e como é que nós fazemos e em que horas é que estamos online e que tipo de dispositivo é que temos, essas coisas todas.
Qual é que achas que vai ser a próxima tendência em termos de marketing digital? Eu tenho sempre um feeling que vai passar algo por realidade aumentada.
Olha, o Zuckerberg, quando veio dizer que ia apostar no metaverso, na minha opinião, não foi por acaso. Portanto, eu acho que passará muito por dar às pessoas experiências que vão além do visualizar e ouvir.
Uhum.
Experiências imersivas.
Sim.
Ok? Com tudo o que isso implica, naturalmente, numa fase inicial... serão equipamentos que não serão para toda a gente, essas coisas todas, não é?
Sim.
Mas se pensarmos bem, por exemplo, há 10 anos atrás, ou se calhar há 15 anos atrás, também nem toda, não, havia muito pouca gente com smartphones, não é? E de repente, nos dias de hoje, toda a gente tem um smartphone na mão, correto? Portanto, se de facto for uma aposta que seja feita de forma transversal por muitas marcas, que eu acredito que seja isso que esteja a acontecer neste momento, há várias empresas a trabalhar o metaverso e o grupo Meta também está em alguns desses grupos. Acredito que seja por aí.
É, acho que é tudo uma questão também de preços, não é? Porque a tecnologia,
claro,
quando sai,
claro,
custa bastante, não é?
Claro.
Neste momento, por exemplo, se está dado virtual, são preços ainda que não estão ao alcance do
não,
utilizador
nada
comum,
disso.
Do utilizador
nada
comum,
disso.
Não é?
Mesmo um sistema dos mais baratos, não é? Uns óculos dos mais baratos, não são produtos
sim,
muito baratos.
Ou seja, só aí já é para um nicho, de momento ainda é para um nicho. Não é? E,
sim.
E depois isto aqui também é um bocado né, aquele círculo vicioso de ok, é o dispositivo é caro, logo se calhar ainda não há muita gente com ele, então se calhar não faz sentido criar conteúdos, mas se ainda não há conteúdos, as pessoas também não vão comprar porque os conteúdos que existem são poucos. Ou seja, andamos aqui neste
também
jogo.
Cria um bocado de necessidade. É?
Sim. Sabes que nesta história das tecnologias as pessoas também depois gostam de dizer que têm, não é? E que fazem e que experimentaram e não sei o quê. Olha, eu lembro perfeitamente quando saiu o primeiro Nokia que tinha acesso à internet, eu não sei se vocês se lembram disto, mas a Nokia disponibilizou uma página que um telemóvel conseguia aceder. E foi uma loucura. E era uma página só que o telemóvel acedia, até com os conteúdos muito rudimentares, eu já não me lembro qual era a referência do Nokia. Mas naquela altura foi assim uma coisa, meu Deus, o que é isto, não é? E a verdade é que passados, talvez não sei quantos anos, 20 anos, não sei ao certo já quando é que foi, hoje toda a gente tem um telefone e mais do que um telefone na palma da mão e muita gente já não tem computador em casa porque faz tudo no telefone e, portanto, as dinâmicas alteraram-se muito.
Sim, houve uma centralidade, né? A nossa vida está toda num telemóvel.
Exatamente,
é?
Portanto...
profissional.
E, João, eu já tive vários, eu dou formação também a adultos, e eu já tive vários adultos que chegaram às minhas formações de informática e por aí fora, que me disseram, olha só, eu vim aprender agora a trabalhar com o computador, porque eu deixei de trabalhar há uns anos, desde que tenho telefone, smartphone, deixei de trabalhar, e agora na empresa estou a precisar, eu já não me lembro como é que é.
Uau.
Portanto, também temos esta realidade, ok? Está tudo efetivamente no telefone, há muita gente. Quem não tem o computador como ferramenta de trabalho em casa, isto é, no seu local de trabalho também, em casa dificilmente tem porque já faz tudo no telefone, não é? Acede aos bancos, faz os pagamentos, não é? Portanto, acede às redes sociais, faz tudo o que tem.
É porque está no bolso, não é? Não tem que se levantar para ir ao escritório de casa.
Precisamente.
Fica, né? Está ali.
E, João, nós, enquanto empresa, enquanto profissionais, só temos que saber tirar partido disso. Mesmo, por exemplo, olha, para quem tem um e-commerce, para quem tiver e-commerce, o MBWA, para mim, neste momento, é pagamento obrigatório.
Sim.
Não, muito jeito.
E não é essa a questão. É, sabes, para aquelas compras de impulso, que a pessoa diz, ah, e tal, aqui um livro, aqui esta caneca, olha que giro, vou comprar. Sim. Até põe no carrinho, de repente gera a referência MBWA e paga. Quando é por multibanco ou por transferência, às vezes as pessoas esquecem-se, outras vezes perderam já a vontade de comprar.
Uhum.
Passa a oportunidade. O MBWA, se eu decidir que vou pagar por MBWA, eu tenho 5 minutos, eu acho que é o máximo disponível, acho que são 5 minutos, para fazer o pagamento, caso contrário, a compra é anulada.
Sim, aquilo tem um timeout.
Para aquelas compras de impulso, não há nada melhor que MBWA.
Sim, e basta ver que nós, por exemplo, algum comércio mais tradicional, muitas vezes não souvem lá qualquer, vê lá o símbolo dizer que não tem multibanco, a pessoa fica logo, ei, não tem multibanco.
E agora?
E agora? Como é que é? Não sei o quê, não é? É verdade, nós começamos a habituar muito a não ter dinheiro físico.
Até não ter dinheiro físico, com tudo o que isso implica.
Sim, sim. Não, eu agora é muito hábito, já vejo muitas pessoas a pagar, já nem é com o cartão, é com o telemóvel.
Eu faço isso imensas vezes, João. Porque já o tenho no bolso, a carteira normalmente anda na mochila do computador, portanto, está bem que a mochila está nas costas, mas tenho que tirar a mochila, depois tirar a carteira, então o telefone está na mão, paga e está feito. E vou-te dizer mais, isto, olha, eu tenho algumas lojas de e-commerce e ainda me ri hoje de manhã, porque numa dessas lojas, esta noite, às 4 da manhã, às 4 e 4, recebi uma encomenda e um pagamento MBWA. Isto para dizer o quê? Com esta história do e-commerce, do online, dos pagamentos automatizados, a hora de antigamente, não é? Nós dizíamos, o horário nobre é de quando era a televisão, não é? Ainda hoje é, mas era das 8 às 10 e eventualmente ali do meio-dia à 1:30, pronto, mas menos, mas mais das 8 às 10 ou das 8 às 11 da noite. Na internet, o horário 9 é o que o utilizador quiser.
Certo.
Sim.
Esta noite estou-vos a dizer, recebi uma encomenda às 4 e 4 da manhã. Eu disse, olha, está bom, alguém estava com insónias. Né? E, portanto, não sei, eu estava a trabalhar, eventualmente, e até aproveitou para fazer a encomenda. Porque pode acontecer, esta é a grande vantagem também do mundo online. É que a qualquer altura, em qualquer lugar, logo que as pessoas tenham acesso à internet, o meu negócio pode ser encontrado. Eu posso ganhar um cliente mesmo quando estou a dormir.
Sim.
Literalmente.
Sem dúvida. E até mesmo porque as pessoas muitas vezes esquecem-se, não é? Principalmente se nós pensarmos principalmente no mercado internacional, não é? Por causa dos fusos horários
sim.
e tudo,
sim.
É perfeitamente normal isso acontecer. Eu agora queria aqui chegar num ponto que há um bocadinho estávamos a falar da inteligência artificial, que agora é o tema da moda, não é?
Certo.
É isso, threads. Sendo tanto em moda, achas que ele também poderá mudar muito como é feito o marketing da nossa imagem pessoal ou até de uma marca?
Olha, não tenho dúvida nenhuma que é uma ótima ferramenta para dar algum suporte. Ao dia de hoje, as várias ferramentas que existem, e aquelas que já testei, não testei todas, porque neste momento, como se diz na minha terra, são mais que as mães, desde que estourou aqui a coisa com o ChatGPT, foram umas atrás das outras, para diferentes áreas, para diferentes nichos, portanto, há centenas e centenas delas, mas aquelas que eu experimentei são uma ajuda preciosa. Não substituem o trabalho de qualquer profissional, ok? E vou falar no ChatGPT, que é aquela que provavelmente já toda a gente ouviu falar e toda a gente conhece. O ChatGPT é ótimo para desbloqueios criativos, por exemplo, se estás sem ideias, se estás, pá, precisas ali de algumas dicas para isto e para aquilo. No entanto, eu vou deixar aqui um alerta muito importante. Neste momento, à data de hoje, o ChatGPT e outras ferramentas do género tem ainda alguns erros graves, portanto, sim, há que ter algum cuidado na forma como as ferramentas são utilizadas e, principalmente, ter a certeza que nós também dominamos os temas e as pesquisas que estamos a fazer. E eu vou deixar aqui um alerta muito particular, porque eu tenho visto isto com alguma frequência nos últimos meses, que eu vejo por aí muita gente a anunciar que agora é muito fácil criar um e-book, que é muito fácil criar um curso, que é muito fácil criar isto e criar aquilo, que é o ChatGPT. E o que é que acontece? Por exemplo, eu posso ir ao ChatGPT e pedir ao ChatGPT para me criar, por exemplo, um e-book sobre fotografia, ok? E ele cria-me, dá-me o título, dá-me os melhores títulos, cria-me o índice, desenvolve-me o conteúdo para cada capítulo, faz-me tudo. E depois vou ao Midjourney, e até posso ir ao Midjourney e pedir para ele me gerar as fotos para o meu e-book, fotos únicas, exclusivas, etc. Ok? Faço isso tudo com a inteligência artificial e posso pôr o meu e-book à venda. A verdade é que eu não tenho conhecimento técnico para saber se aquele conteúdo que foi gerado pelo ChatGPT está correto ou não está correto.
Para validar.
E é aqui que eu acho que neste momento há o grande problema destas inteligências artificiais. Há muita gente a utilizá-las e a utilizá-las para produzir conteúdo e para produzir conteúdo que desconhece em profundidade. Então, sim, se eu sou profissional e estou com bloqueio criativo, estou sem ideias para um curso que vou arrancar e precisava de uma ideia aqui de uns tópicos diferentes na minha área, é ótimo, é fantástico, dá ideias espetaculares. Estou com bloqueio aqui para um e-book que estou a fazer, vou lá, faço meia dúzia de prompts, fico com algumas ideias ou abordagens diferentes para aquele conteúdo que estou a trabalhar, mas eu tenho que ter o conhecimento daquilo que estou à procura. Porque, por exemplo, mesmo em programação, que é uma das áreas em que eu dou aulas também, há erros. Okay? E se eu não souber aquilo que estou a interpretar, portanto, se eu não conhecer a linguagem, aquilo se calhar passa-me ao lado. Então, sim, as inteligências artificiais são ótimas, vêm mudar, na verdade, a forma como se faz marketing, sim, concordo, principalmente nesta questão de trazer novas abordagens, trazer novas ideias, coisas que nós se calhar não tínhamos pensado em termos criativos e, portanto, vêm ali as sugestões, mas há que ter cuidado com isto, ok? Porque, de facto, se nós não tivermos conhecimento daquilo que estamos a perguntar e dos prompts que estamos a fazer e, portanto, dos outputs que vamos receber, podemos estar a criar conteúdo que não está adequado e que, de facto, tem erros.
Pois, há sempre a componente da validação que ainda é, felizmente, né, para muita gente ainda é algo que tem que ser feito por nós, né, pelas pessoas,
sim,
e não,
sim,
e
sim,
não
sim.
pelo automatismo da máquina.
Sim, e diz-se, não é, que uma das profissões de futuro vai ser criador de prompts para isso, porque já se diz isso. Li ontem uma notícia que a primeira licenciatura em Portugal sobre inteligência artificial vai abrir agora este ano também.
Uau!
Portanto, agora em setembro, acho que já agora, para as candidaturas agora, já desde o próximo ano letivo. Já não me recordo, por acaso, qual era a universidade, mas pronto, já inclusive um curso superior na área. Porque, efetivamente, as inteligências artificiais vieram mudar o mundo. Essa é que é a realidade e nós temos que ter a consciência disso.
Sim.
Não percebi, não percebi.
E vieram para ficar.
Sim. Moda, não, é? Não, não, João. Agora, assim, nós temos é que aprender. Olha, é como a história da internet, sabes? A internet também, quando surgiu, também, pá, as pessoas diziam, ai, meu Deus, mas isto agora, vamos proibir nas escolas, vamos não sei o quê. Pá, não adiantou de nada. Não podes com eles, tens que aprender a trabalhar com eles. Os telemóveis, quando começaram a ser autorizados, quando os miúdos começaram a levar os telemóveis para a escola. Não, não se pode usar os telemóveis na sala de aula. Eu uso imensas vezes os telemóveis em sala de aula e dá-me imenso jeito, e os meus fazem trabalhos fantásticos. Portanto, é tudo uma questão de nós nos adaptarmos e percebermos como é que podemos tirar partido das ferramentas. E termos a consciência de que é uma inteligência artificial, entre aspas, ok? Para quem utiliza o ChatGPT gratuito, a base de dados remete-se a 2021. Uhum. Portanto, tudo o que aconteceu até 2023, uhum, na versão gratuita, bom, vamos dizer assim, não existe,
sim,
ok?
Não está acessível.
Não está acessível. Quem quiser utilizar a versão paga, depois já tem acesso a outras informações. Mas vou dizer assim, eu testei inclusivamente algumas apps de inteligência artificial de geração de imagens e, por exemplo, uma coisa que acontece com muita frequência é os rostos aparecerem desfigurados, a pessoa aparecer com três braços, com não sei quantos dedos. Porque são plataformas que também ainda estão em desenvolvimento. E a nossa utilização está a contribuir para que elas se desenvolvam e desenvolvam melhor.
Sim.
Ok? Daqui a 2, 3 anos, acho que vão ser completamente diferentes daquilo que são hoje. Também acredito que daqui a 2 ou 3 anos, muitas das que existem vão deixar de existir. Vão ser compradas porque vão cair, porque não conseguiram aguentar o ritmo, porque, entretanto, há empresas com equipas enormes a trabalhar nisto, há outras que não tanto. Mas sim, acredito que sim, que veio para ficar e que vai mudar muita coisa até nas empresas. Ok? Já está a mudar na educação. Eu já vejo os meus alunos utilizarem todos os dias o ChatGPT, por exemplo, para fazer aquilo que eu lhes peço.
Para fazer os trabalhos de casa.
Eu, como trabalho muito com cursos profissionais, eu não tenho o hábito de pedir trabalhos de casa. Trabalho muito nas aulas e vejo-os, eles tentam esconder, mas eu vejo-os utilizar muito o ChatGPT. Mas pronto, depois eu tenho formas também, estratégias para lhes dar a volta, como é lógico. Mas sim, acho que veio para ficar e nós temos é que aprender a tirar o melhor partido possível, independentemente, atenção, da área, no marketing, no digital, mas eu acho que vai ser transversal a todas as áreas. Aliás, ainda o outro dia vi, já não sei, recebi uma, já sei, recebi um e-mail aí de uma empresa qualquer que faz formação, do ChatGPT aplicado à área de recursos humanos, por exemplo.
Ah!
Portanto, na advocacia já está a ser mais que testado, já puseram o ChatGPT a fazer provas e não sei o quê, e passou ali. Portanto, acho que vai ser transversal. Tem tudo a ver agora com aprendermos a tirar o melhor partido possível da ferramenta. Independentemente de ser o ChatGPT ou ser outra qualquer, está bem? Isto, na verdade, aplica-se a todas.
Sim, na nossa parte é mais o Midjourney que é mais badalado.
Eu vou sugerir aqui uma publicidade à parte que, para que vocês possam experimentar, que é uma app que é a Remini. Também tem site, mas é a Remini. Esta app para a área da fotografia, eu experimentei por acaso o outro dia, e permite às pessoas, portanto, carregam 6 ou 10 imagens, já não sei bem, porque entretanto também...
Ok, já estou aqui a ver o site.
Eles têm site e têm depois a app para o telefone, e a utilização da app é mais barata que o site, se eu não estou em erro. Porque ela tem, ou seja, tem 6 dias de utilização gratuita, se eu não estou em erro, e depois são 2,99€ ou 3,99€ por semana, uma coisa assim.
Mas a funcionalidade dela é de criação de imagem?
Olha, ela tem, na verdade, várias funcionalidades. É fazer melhoria de imagem. Okay. E depois também tens a possibilidade de utilizar a AI. Basicamente, o que é que fazes? Tu carregas várias imagens tuas, por exemplo, em várias posições, escolhes qual é o tipo de imagem que tu queres que seja gerada e ele vai-te gerar, com base nas tuas fotografias e no modelo que tu escolheste, vai-te dar várias sugestões de imagens.
Ok,
ou seja, dá-me vários backgrounds, dá-me várias roupas, tendo em consideração o meu tipo de cabelo, vários tipos de, pronto, um bocadinho mais curto, um bocadinho mais comprido, mais encaracolado, menos encaracolado. E portanto, conheci esta há 2 semanas, talvez, por aí. Mas esta é uma daquelas que, por exemplo, no que toca a dedos, os dedos ficam sempre uma coisa desconforme, ou ficam muito grandes, ou ficam muito finos. Às vezes há fotos que aparecem com 3 braços, por exemplo. Porque
é uma cena criativa.
É uma cena criativa. Eu dei por mim a pensar nisto. Olha, de facto, isto dá para fazer aqui umas coisas um bocado. Pronto, mas é assim, também está ainda em desenvolvimento. Vamos ter uma vez mais aquilo que estávamos a conversar há pouco. Não é? Ou seja, foi assim quase como cogumelos, umas atrás das outras, mas a verdade é que todas elas não estão dadas como concluídas, não é? Estão em fase de desenvolvimento e dependem muito também dos prompts que nós damos, do facto de nós dizermos que o conteúdo que foi gerado está ok ou não está ok, porque é que não está ok, que é uma coisa que, por exemplo, o ChatGPT pergunta muito, ok, mas porque é que não ficaste satisfeito? Esta Remini também faz muito isso, mas o que é que não estava bem nesta imagem?
É a tal validação que eles precisam.
Exatamente, até porque isso permite-lhes melhorar o sistema, não é? Se o sistema melhora, mais tarde pode ser cobrado, e pode ser cobrado a valores mais altos.
Sim, que isto não é tudo de borla, malta que tem uma
Não, e se nós pensarmos bem, por exemplo, o ChatGPT, quando se deu o boom e quando toda a gente começou a utilizar, houve vários momentos em que estava indisponível, porque os servidores não davam resposta a tantas solicitações que tinham.
Sim, sim.
Não é? Portanto, também isto, quer nós queiramos ou não, tem custos, não é? Tem custos associados de equipamentos, das equipas técnicas, os desenvolvedores e por aí fora. Portanto, também é natural que exista algum valor associado. Era aquilo que já conversávamos também, não é? Aquela questão de que, mas isto tudo estar na internet não é tudo grátis? Não, não é? Há custos associados para as coisas estarem a funcionar, não é?
Sim. Então, agora que estamos a começar a chegar à nossa reta final, eu gostava de saber se tens algum livro, algum filme que queiras deixar uma recomendação. A minha melhor coisa que me recomendaram quando comecei a aprender um pouco mais de marketing foi os livros do Seth Godin. Não sei se concordas.
Sim, agora tudo depende do que é que eu quero estudar sobre marketing digital. Porque, por exemplo, eu quando entrei aqui na área do digital, já foi em 2010 ou 2011, por ali, um dos livros que toda a gente recomendava, e porque é muito de dar os fundamentos base, vamos dizer assim, era por exemplo, os 8 P's do marketing digital, do Conrado Adolfo, por exemplo. Sim. Então, se eu quero ir por aí, esse seria, por exemplo, um bom livro. Ok, porque de facto dá os fundamentos. Agora, se eu quero uma coisa mais leve, sobre marketing digital nós temos que ter algum cuidado com aquilo que compramos, sob pena de se desatualizar com muita facilidade.
Sim.
Deixa-me pensar aqui um que eu tenha gostado assim, que eu acho que vale mesmo a pena ler. Que não é... Ora, deixa-me aqui ver. Que não seja demasiado técnico, porque eu tenho muita coisa, mas tenho muita coisa técnica. E eu não queria muito ir por aí, porque
o técnico... Posso servir de inspiração para quem está... que tem um pequeno negócio e quer começar a aplicar um bocadinho de marketing.
Olha, eu se calhar, antes de entrar no marketing, eu li há tempos um livro. É um livro muito pequenino. Eu estava aqui a tentar lembrar-me do título correto dele. Deixa eu ver se eu me consigo lembrar. Não é Ama Aquilo Que Fazes. Está-me a falhar agora o nome do livro. Basicamente, o livro é sobre o quê? Eu depois até posso partilhar o nome.
Se quiser, lembra-se, nós colocamos no...
Sim, vocês depois colocam na descrição. Que é um livro muito pequenino, que se lê numa hora e meia. E basicamente é sobre um tipo americano que criou uma das maiores empresas de venda de discos, de CDs, de música, de pequenos produtores. Criou o negócio dele, vendeu o negócio dele e explica porquê e algumas estratégias que ele teve por trás. E aquilo foi para mim um livro muito importante, no sentido em que eu comecei a olhar para o meu negócio também de forma muito diferente, no sentido em que, em primeiro lugar, eu tenho que estar a gostar daquilo que estou a fazer. Isso é essencial para o meu negócio ser bem-sucedido. Se eu não estiver a tirar partido ou a gostar daquilo que eu estou a fazer, se eu estiver a fazer só por fazer, dificilmente eu consigo ser genuíno, dificilmente eu consigo comunicar de forma eficaz, dificilmente as coisas fluem com a naturalidade que é suposto fluírem. E publicar nas redes sociais, publicar no blog, ou fazer um podcast, há muita gente também com podcast, vai ser sempre um sacrifício. Então o livro é muito sobre isso, sobre eu fazer as coisas que realmente gosto e fazer disso também o meu negócio. mais do que qualquer estratégia. Depois, em termos práticos, está bem? Sobre as estratégias, eu posso depois passar-vos também dois ou três, está bem? Para quem está a começar agora, uns mais vocacionados para a área das redes sociais e vocês encontram, outros mais vocacionados para o empreendedorismo. Mas eu depois passo-vos alguns títulos que eu acho que é mais tranquilo
nós
assim.
Nós partemos então com os nossos ouvintes. Sim. Olha, acho que foi aqui uma conversa bastante interessante.
Foi,
não é?
Sim,
até
senhor.
Porque isto é, exatamente nós temos noção que isto é um tema para muito mais. Ui, não é?
O universo digital é gigantesco, em boa verdade.
E ainda mais um universo que está sempre em constante evolução e transformação, que também torna o assunto desafiante, não é? Porque o que é hoje, amanhã, já pode ter uma abordagem diferente, já pode surgir uma forma que se calhar vai acelerar muitos passos. Né? Por isso é que também foi importante falarmos aqui um bocado sobre a inteligência artificial, porque realmente é algo que é impossível nós agora podemos ignorar, não é? Cada vez está mais presente em tudo. E acho que poderá ser, quem sabe, até daqui a uns tempos voltarmos a ter aqui outra conversa para falarmos de alguma plataforma nova que tenha surgido, que possa ter tido assim um impacto grande. Ou até mesmo vimos aqui falar do impacto que teve o Threads. Pensámos assim, olha, lembram-se quando nós temos aquele episódio
exatamente.
há um ano em que se falava
estratégias para o Threads.
Sim, que era, o Threads vingou, como é que é agora? Qual é que é a melhor estratégia para usar o Threads? Então pensámos, tipo, olha, o Threads, coitadinho, não sobreviveu, não é? E foi engolido vivo por...
outro vero, não é?
Sim, sim. Portanto, acho que poderá ser muito interessante para os nossos ouvintes do futuro. Quem sabe ouvir mais sobre este tema.
Ó, João, eu terei, e Ruben, naturalmente, eu terei muito gosto em voltar, ou até, se for o caso, se entretanto houver outras questões que possam ir surgindo ao longo do tempo, fazermos algo mais até direcionado, por exemplo, a áreas específicas do digital. Porque, como dizia, hoje foi uma conversa assim um pouco mais genérica, porque, na verdade, o universo digital é enorme. Há muita coisa que se pode fazer, muitas estratégias, muita coisa que se pode aplicar.
Então,
fica correto.
Sim, é exatamente isso que eu ia dizer. Então, se fica já lançado aqui o desafio aos nossos ouvintes, que se gostavam de saber mais sobre este assunto...
Se têm dúvidas...
Mas sejam específicos. Eu queria aprender a fazer isto, ou queria saber fazer aquilo.
Nos contactem, seja por... Bom, já podemos aqui também já fazer um bocado a nossa mensagem de encerramento, né, que dizemos sempre para darem o seu feedback, para comentarem, para enviarem-nos mensagens, seja pelo nosso e-mail, que é...
o provadecontacto.podcast@gmail.com.
Tu bem, estavas atento.
Estou cá.
É mesmo assim, tem de ser assim. Ou então por DMs, ou então até pelo nosso Discord, né? Para quem ainda não faz parte da nossa comunidade, conviram, nós hoje respondemos aqui. Respondemos? Não, sim. Nós não respondemos, foi sim, a Sónia que respondeu perguntas, foram colocadas neste caso por um ouvinte nosso. Partilhem, digam o que é que iam saber, exatamente como a Sónia disse. Olha, gostava de saber mais sobre isto, o que é que vocês sugerem, e quem sabe se nós conseguimos aqui reunir aqui um grupo interessante de perguntas e de dúvidas que façam todo o sentido que a gente grave um novo episódio com a Sónia.
Se calhar até num episódio podemos fazer um episódio de um talks, se houver gente interessada o suficiente para fazermos um episódio. Só para explicar muito rápido à Sónia, para quem não conhece o conceito.
Ou para quem está a ouvir que não sabe o que é o talks.
É isso, nós deixamos na nossa comunidade, nós convidamos quem quiser, é quase como uma sala aberta para falarmos de todos os tópicos que quiserem falar. E neste caso podemos fazer um mais dedicado a questões de marketing, e quem quiser está connosco na sala e pode colocar as questões que acham pertinentes ao seu negócio à Sónia, e acho que a Sónia tem toda a disponibilidade para poder responder às vossas dúvidas. Por isso, não deixem de aproveitar a oportunidade, tem aqui uma boa professora para vos dar aqui umas boas dicas.
Aproveitem.
Obrigada pela parte que me toca.
E a Sónia, e não foste minha professora.
É verdade, podia ter sido, mas não fui, é verdade.
Sónia, se quisermos aqui só termos despedida, se quiseres divulgar aí os teus links, para quem queira saber um bocadinho mais sobre ti, até mesmo queira contactar de uma maneira mais pessoal.
Com certeza. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer-vos uma vez mais o convite. Foi ótimo estar aqui à conversa convosco. Parece. Terei muito gosto em voltar aqui ou no Discord, onde vocês entenderem, por mim está tudo bem, mas terei sim muito gosto. Então, na verdade, é muito fácil de encontrar-me, está bem? Sónia Campos Aires, Aires com Y. É o meu site, são as minhas redes sociais, é muito fácil chegar lá. Neste momento, e porque eu também acredito que os negócios estão em evolução constante, eu estou a refazer o meu site e também o meu posicionamento de redes sociais, também por causa do projeto que aí vem e que espero já na próxima vez poder divulgar. Mas sim, podem contactar-me e encontrar-me por Sónia Campos Aires, encontram-me de certeza absoluta. Só não se esqueçam que o Aires é com Y, porque isso é fundamental.
Nós tá também deixamos os links quando fizemos os lançamentos do episódio.
Sim, vejam lá a informação e tal como a dos livros que entretanto foram aqui quase falados. Portanto, mas fiquei mais uma vez, Sónia, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Muito obrigado, Sónia.
E quem nos ouviu, esperemos que tenha gostado e que tenham ficado interessados. E mais uma vez, relembramos o repto que foi lançado. Se tiverem ideias, sugestões, principalmente dúvidas, coloquem-nos, contactem connosco, que nós tentamos fazer uma compilação disso para criarmos um episódio, ou um talk, ou então um episódio neste formato. Acho que sim, malta. Por isso, contamos também com vocês. Aí está, teremos aqui uma comunidade interativa, uma comunicação bilateral e não apenas só da nossa parte. Não é? Porque não é como foi dito pela Sónia há bocadinho, pouco adiante estamos aqui a fazer conteúdo, depois não temos feedback da vossa parte e interação da vossa parte.
Se um dia vendemos o podcast a outro.
Estão a ver? Malta que está agora aí a fazer análise com inteligência artificial ao áudio deste episódio. É possível comprarem o podcast, ok?
Agora por quanto?
Pronto, agora, como diria o outro, show me the money.
Show me the money.
Tu tem um preço, não é?
E começávamos outro a seguir.
Ou então podemos receber dinheiro por este para melhorar este.
Para melhorar este. Isso é que era.
E esta é que fica a dica. E isto é... Já fica aqui a semente lançada para um tema.
Já está.
Viremos também falar. Bom, malta, muito obrigado por estarem desse lado, por apoiarem este projeto e até o próximo episódio.
Até à próxima, pessoal.
Até breve.